Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pastor Rob e Pastora Cris Responde. E hoje o tema é um assunto muito especial, muito bacana, que nós vamos conversar sobre influência, o poder da influência. Então, obviamente, já que o podcast é deles, né? Pastor Rob e Pastora Cris, sejam muito bem-vindos ao podcast de vocês.
Voltamos.
Ai, voltamos, né?
Tudo bom, Kátia?
Oi, meu amor.
Fazia tempo que a gente não respondia nada.
Fazia tempo.
Mas hoje a gente trouxe um tema, eu acho que um pouco polêmico, mas muito interessante e muito importante, porque nós temos algo acontecendo, né? Nós teremos um evento, Famílias Fortes chegando, um evento muito importante para a nossa cidade, para a nossa região. E eu acredito que esse tema veio para trazer movimento aí, né? Conta um pouco para a gente aí o motivo desse tema, o poder da influência, e depois a gente vai contextualizando o objetivo e o porquê vocês trouxeram esse tema tão importante, tão relevante, para que a gente discutisse em igreja.
Legal. Não, assim, eu acho que não existe nada mais atual do que falar sobre influência. A gente sempre, como igreja, assim como comunidade, né? A gente sempre buscou muito essa coisa de trazer para a realidade. A gente acredita, biblicamente, né, que o reino dos céus venha sobre nós. Então, se a gente está dentro de uma... Hoje, estamos aqui. Né, Deus permite que a gente esteja sobre essa terra vivendo, a gente tem que trazer o reino dele para cá. E como é que a gente faz isso? Exercendo influência. É a luz que exerce influência sobre as trevas ao ponto de dissipá-la. Então, não tem como um cristão, sabe, se eximir de querer influenciar. O cristão precisa influenciar.
Sim.
O cristão é luz, então a luz ilumina, sabe? A gente não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Está lá a cidade sobre o monte, então todo mundo está vendo. Então, de alguma forma, eu preciso exercer influência. Então, quando a gente pensou, né, quando Deus trouxe a ideia do poder da influência, Famílias Fortes é uma conferência anual, é a nossa conferência da família, na verdade, né? Então, todos os anos a gente tem ela assim como o grande evento do ano.
Sim.
E esse ano veio queimando no meu coração, né, o tema O Poder da Influência, porque a gente está vivendo dentro da nossa sociedade um tempo muito difícil, né? O Brasil ficou muito dividido aí, né, nesses últimos anos. Viemos aí, claro que hoje não se fala mais em período pós-pandemia, né? Mas ainda vivemos uma reconstrução social e eu acho que os influentes, os influenciadores precisam se levantar.
Sim.
Só que tem muita coisa ruim por aí, né? Uhum. Então a gente precisa levantar aqueles que realmente têm uma palavra de vida e de fé. Né?
E trazer essas informações e trazer o que é realmente relevante, o que é realmente importante para as pessoas, né? Pastora Cris, a gente vê que ultimamente, né, as pessoas elas andam perdendo um pouco o seu propósito, né? Uhum. Elas não entendem, ou talvez nem descobriram ainda, né? Como é que a gente pode entender qual é o propósito? Onde eu vou? Como é que eu sigo, né? Explica um pouco para as pessoas.
Eu acredito que a gente não pode falar de propósito sem falar de identidade. Não tem como eu cumprir o meu propósito nessa terra sem eu saber quem eu sou, sem eu saber que a minha identidade, né, aquilo que eu possuo de capacidade, de habilidade. Eu creio que o nosso propósito está muito ligado àquilo que Deus me deu como pessoa. Então, olhar para mim, entender aquilo que eu sou, aquilo que eu carrego, aquilo que Deus deu para mim como habilidade, como competência, né, e eu focar nisso para que eu possa desenvolver o meu propósito nessa terra. O nosso propósito está muito linkado à nossa identidade. E a nossa identidade, ela está muito linkada para quem nós olhamos.
Sim.
Então, todo cristão, ele tem... A palavra identidade, ela vem de idem, de como, né? Então, assim, você é como alguém. Então, para quem não segue nada, nem ninguém, para quem é um seguidor da cultura, do que está na moda, do que está na atualidade, você vai ter sempre a sua identidade construída a partir do que está acontecendo agora, né? Da atualidade, da cultura. Mas para aqueles que estão em Cristo, o seu idem, o seu como é Jesus, né? E a sua identidade é construída nele.
E às vezes, será que as pessoas esquecem um pouco? Ou talvez não consigo saber por onde eu vou, como começar, como achar o seu propósito nisso, porque elas não descobriram ainda.
Quem elas são? Porque eu sempre falo assim, ó, aquilo que você faz vai fluir naturalmente de quem você é. Então, primeiro, não é sobre o que você vai fazer, mas é sobre quem você é.
Sim.
Então, primeiro, você tem que construir a sua identidade, você tem que construir o seu caráter. E tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você vai construir, vai ser a partir de quem você é. Por isso que tem gente construindo, assim como a gente vive numa sociedade que tem gente destruindo. Né? Então, assim, o primeiro, primordial, né, que a gente fala sobre identidade, sobre propósito, e eu vejo que a gente vive numa sociedade que fala muito sobre esse assunto, ao mesmo tempo as pessoas estão muito perdidas nesse assunto, né? Porque elas vão levando bastante, propósito, né, muito para a competência, ou para aquilo que você produz, ou muito para o sucesso aparente financeiro. Às vezes o propósito está muito linkado a isso. E não é sobre isso, né? Não é só sobre isso. Né? Esquece do resto, que é principalmente quem você é, a sua identidade, o seu caráter, né?
E assim, eu acho que a partir disso, né, a gente consegue entender onde a gente consegue influenciar as pessoas. Porque se a gente já se identificou, a gente certamente vai ter algo
de bom. Tu vai ter o teu campo.
Exatamente, né? Para poder ajudar, para poder auxiliar. É mais ou menos nesse sentido, pastor.
É bem isso. E o que a Cris fala, né, eu gosto muito de pensar em destino e jornada. As pessoas querem o destino, mas não querem a jornada.
Passar então, pelo processo, né?
É, porque assim, como a Cris falou, né, as pessoas não querem saber sobre elas, mas elas querem conquistar. Tipo assim, eu não quero me conhecer, eu quero conquistar o que estão apontando lá na frente. Então eu quero o destino, mas não quero a jornada. Não dá, essa conta não bate. Entendeu? Agora, quando eu aceito a jornada, por isso que Cristo se oferece como jornada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele é a jornada, ele é o caminho para chegar ao melhor destino para o homem, que é voltar à sua origem. E a identidade tem muito dessa coisa, né? De voltar ao original de Deus.
De voltar ao original de Deus, né? Por isso que a gente sempre fala do original. Então, voltar a quem você sempre... quem Deus fez você para ser? Essa é a pergunta. E aí, o que acontece com a falta de identidade? O que é a falta de propósito? É eu querer conquistar o que o outro está conquistando. Eu estou olhando para outra pessoa e estou dizendo, uau, eu quero isso. Mas será que isso tem a ver com aquilo que Deus tem para ti?
Exatamente.
Será que aquilo que aquela pessoa está fazendo tem a ver com aquilo que Deus tem para ti? Né? Então, assim, primeiro, nosso propósito tem muito a ver com a nossa identidade.
Eu acho que isso tem muito a ver também quando a gente vai para descobrir, né? Porque eu vejo, a gente percebe hoje, né, na sociedade da qual a gente está inserido, que muitas vezes as pessoas chegam ali no seu, sei lá, 25, 30 anos, e elas ainda estão um pouco perdidas. Por que não encontraram ainda, sei lá, ou não identificaram quem elas são? Como que a pastora deu alguns tópicos, alguns exemplos, assim, né? Mas assim, ó, eu me encontrei, mas agora me perdi. E como que eu volto isso para poder ser influência, sei lá, na vida dos meus filhos que eu vou ter? Como é que faz isso? Como é que a gente continua?
Uma das ideias, assim, da conferência é a gente conseguir expor áreas de influência da sociedade. Essas áreas de influência são jornadas, né? São jornadas, não são destino. São jornadas. Então você pega, por exemplo, a área da educação, a área da cultura, você vai pegar a área da religião, a área da família... Então, quando você começa a conhecer sobre as áreas de influências, que são jornadas, você começa a pensar assim, nossa, a minha área de influência é um entretenimento, por exemplo. Cultura e entretenimento.
Me encaixo ali.
Aqui que eu me encaixo. Nossa, mas a vida inteira eu fiquei olhando para aquela pessoa e achei que eu tinha que estar vivendo a vida dela. Que só aquela jornada fosse a única, né? Que não fosse mais uma, fosse a única. Então, quando a gente fala das áreas de influência da sociedade, os montes da sociedade, a gente acaba mostrando para as pessoas que existe uma oportunidade de você se conhecer, sabe? De você voltar à origem e buscar em Deus. Por que ele te criou? Né? Por que a Kátia está aqui? Sabe, 2023, ela está vivinha aqui em Criciúma, rodando sobre a terra, para quê? Porque, assim, é muito pequeno. Você pensa assim, eu vou nascer, crescer e morrer. A gente não é uma planta.
Sim.
Né? Hoje, até de manhã, eu estava orando, estava dizendo assim, Deus, se eu tiver uma mentalidade de que eu vou nascer, crescer e morrer, é só uma mentalidade, sabe, meio que de um animal. Só que nós somos animais racionais. Então, um ser que não pensa, ele vai nascer, crescer e morrer. Agora, a gente pensa. Então, a gente não pode simplesmente aceitar o fato de nascer, crescer e morrer. Eu tenho que marcar o meu tempo na Terra.
Exatamente.
Eu tenho que descobrir para que eu sirvo.
Deixar um legado, né? Para a minha próxima geração.
Eu tenho que deixar um legado. Você nunca vai deixar fora da tua área de influência. Você não vai conseguir.
Fazer uma história, né? Fazer deixar um contexto para alguém. Eu lembro que há um tempo atrás, eu sempre conto essa história porque marcou a minha vida. Foi um momento assim que realmente virou uma chavezinha, assim. Eu fui entrevistar uma pessoa e era um senhor que ele era um historiador, assim. E eu nunca esqueço dessa frase dele. Eu perguntei para ele assim, o que o senhor quer deixar de legado? E ele falou assim, eu quero deixar conhecimento. Uhum. Eu quero que aquilo que eu aprendi, outras pessoas possam conhecer também. E que eu possa influenciar outras pessoas. Eu acho que é isso, quando tu tem um propósito, né? Uhum. Quando a gente tem algo para deixar, daquilo que Deus te permitiu que tu tivesse conhecimento, porque a gente é diferente. Eu acho que isso nos leva a algum lugar, né? Isso nos leva a conhecer. E eu acho que a conferência Famílias Fortes vem muito de encontro a isso, né? O pastor estava falando sobre os montes da sociedade, sobre isso. E eu acho que é isso, a gente está inserido nisso, né? E foi com esse objetivo que vocês trouxeram todas as várias pessoas influentes na nossa sociedade, nível Brasil, para estar falando sobre esses assuntos que vocês julgam importantes.
A ideia é despertar, né, Cris? A ideia é despertar. É assim, a gente colocar... Por isso que não é um evento religioso, né?
Sim.
Muita gente traz essa conotação, né? Claro que é dentro de uma estrutura... vamos dizer, física, onde a igreja se reúne.
É.
Né? Então, as pessoas pensam, um evento religioso. Mas a religião faz parte da sociedade como um todo.
Com certeza.
Então, é um evento social. Dá para pensar que é um evento social.
Aberto
a todo exatamente. Mundo. E nós vamos falar, sabe, das áreas de influência da sociedade.
Uhum.
Então, a pessoa vai lá, vai sentar. De repente, ah, mas eu não sou da mesma religião que eles. Ah, eu professo outra fé. Mas vai até lá, senta lá.
Sim.
Sabe, compra um lugar na cadeira, faça sua inscrição e sente, ouça as pessoas. Porque de repente você vai entender, nossa, a minha jornada é essa, eu estou apontado para fora. Eu estava tentando ser alguém que eu não sou, como a Cris comentou, né? Então, quando a gente fez esse desenho, é para mexer com a nossa região. Não, o Famílias Fortes, né, com o poder da influência desse ano, ele vem para mexer com a estrutura de quem estiver sentado naquelas cadeirinhas, né, Cris?
Foi por esse motivo do tema?
Total.
É?
Total. A gente quer despertar pessoas.
É, nós, como cristãos, nós temos que entender que o Senhor nos deu esse poder, essa influência, essa autoridade. Já foi nos dada autoridade no céu sobre todas as coisas. E muitas vezes o cristão ele limitou isso só à igreja.
Sim.
Como se ele pudesse exercer o seu dom, o seu ministério dentro da igreja, dentro da estrutura. E o que aconteceu com a igreja? A igreja tirou o pé da sociedade. Então ela, assim, tirou o pé da educação. Tirou o pé da cultura, né? Tirou o pé da saúde, do entretenimento. E aí, o que hoje os cristãos falam? Nossa, misericórdia, porque as músicas estão terríveis. Nossa, só tem filme que é uma influência ruim para os meus filhos. Ah, porque a política, ah, porque a saúde, a educação, né? Nós como mães, meu Deus, a educação. Mas a igreja tirou o pé dessas áreas de influência. E a gente precisa voltar para essas áreas de influência. Então a gente precisa dos valores, dos princípios cristãos aonde? No entretenimento.
Mostrar isso,
né? Nós precisamos de filmes saudáveis para a família, nós precisamos na política, né? Precisamos na educação, precisamos de professores. Que tem valores e princípios bíblicos. Então, assim, voltar, é a igreja voltar para a sociedade. Né? A gente, por muito tempo, se escondeu dentro da igreja.
Por que vocês acham que isso aconteceu? Assim, que as pessoas têm medo de expor o seu conhecimento, a sua capacidade intelectual? Por quê?
Na verdade, isso...
O medo de se perder, né? Eu acho, vamos trazer todo mundo para dentro da igreja, porque se o cristão estiver lá, ele vai ser influenciado. Não, mas nós temos que influenciar, né? É diferente.
E foi uma inversão, né? Porque a igreja, quando começou, a igreja primitiva, né, ela estava tomando conta das esferas da sociedade. Vou até citar aqui, né, de repente o pessoal fica... O que são esses montes, essas esferas? Né? Família, religião, educação, artes. E nas artes entram entretenimento, esportes, cultura, mídia, governo e economia. Então esses são os 7 montes considerados da sociedade. A igreja, ela crivava tudo, sabe? Os reis sentavam e mandavam chamar o sacerdote para perguntar qual é a direção, né? Para onde o vento vai soprar de agora em diante. Só que a igreja foi se corrompendo, infelizmente. A igreja se corrompeu e perdeu o seu valor da integralidade. E aí o que aconteceu? Ó, fica com um monte da religião e não me incomoda. Fica com um monte da religião e não entra mais em nada, entende? E aí a gente se escondeu atrás do monte da religião e ficamos só com ele... Mas assim, e conseguimos fazer dele um monte completamente separado, né? Então a gente separou a religião do mundo e ficaram os perfeitos dentro e todos os imperfeitos fora.
E a gente deu para o inimigo todas as outras esferas, todos os outros lugares de influência.
E aí eu acho que entra um tópico muito importante que a gente ouve muito falar, de que o cristão não tinha conhecimento nenhum, que o cristão não sabia fazer nada. Muito pelo contrário, nós temos artistas, excelentes artistas cristãos, nós temos músicos, excelentes músicos, né, na sociedade. Então, eu acho que é muito isso, né? Esse poder da influência que eu entendo, né? Que vocês estão querendo colocar agora com esse evento, com esse título, né? É, para trazer realmente tudo à tona daquilo que Deus nos permitiu que a gente tivesse,
Deixa
né?
eu pegar um gancho disso que você falou, que é bem interessante. Você citou a questão de excelentes músicos, né, compositores, seja o que for. Quando a gente pega a igreja protestante americana, né? A vertente, a raiz, né? Você pega, vamos falar de música, né? Cara... Eu vou chutar aqui, tá? Pra errar, 90%, cara, de todo mundo que faz sucesso hoje na música americana vem do gospel.
Sim.
Vem do gospel. Eu sou um cara mais retrô, né? Mais vintage, né? Pra ficar bonito aqui o comentário. Então, por exemplo, eu vou falar de Whitney Houston, por exemplo. Nasceu dentro da igreja.
Sim.
Agora, olha que interessante. Ela nasce dentro da igreja como uma cantora gospel, ela estava dentro da igreja batista, cantando num coral. Mas aí, de repente, ela percebe que aquele monte ficou pequeno. O monte da religião ficou pequeno para ela. E ela não tinha como sair do monte da religião e ir para o monte, por exemplo, da mídia, que seria a cultura, e continuar servindo a Deus. Porque a igreja ficou só com o monte da religião. Então ela teve que sair para crescer, se desenvolver, porque Deus deu talento para ela. Sim. Assim como Deus deu para cada um de nós, na proporção que nós temos. Então, para que ela multiplicasse os seus talentos, ela teve que sair do monte da religião. Só que assim, a igreja não tinha mais influência em nenhum outro monte. Então ela teve que abandonar sua fé. Entende? Então é quase que uma decisão, assim, fatal. Porque eu tenho que sair do monte da religião e nada mais me protege, nada mais pertence à fé.
Sim.
Porque nós abandonamos. Agora, quando você nasce dentro de um universo cristão e você fala assim, nossa, agora eu vou para entretenimento. Não, mas tem entretenimento com princípio.
Sim.
Você está protegido. Ah, eu vou agora para o monte do governo. Tem governo com princípio. Ah, eu vou pro monte da família, eu vou pro monte da cultura. Você tá entendendo?
Porque pessoas capacitadas a gente tem, né? Vocês acham que as pessoas têm medo? Elas têm medo, será? De entrar nesses montes? Os cristãos, eu me refiro, né?
Não, na verdade, a gente estava simplesmente...
Desabilitado, acho.
Nós éramos ignorantes a respeito disso.
Isso.
Entendeu? Nós estávamos todos refugiados dentro do monte da religião. Todos refugiados, escondidos. Né? Por isso que a igreja matou muitos sonhos. Né? Muita gente tinha que ser o quê? Você chegava na igreja, você tinha que ser missionário, evangelista ou pastor.
É.
Então, se você não fosse um desses três, você estava perdido.
É.
Então, se, né?
Esses dias uma pessoa veio conversar comigo e eu achei tão lindo, porque ela disse assim, pastora, eu sou cristã há muito tempo e eu só achava que Deus poderia me usar, né? Eu me sentiria usada por Deus se fosse dentro da igreja.
Olha só.
Mas foi aqui na Igreja das Nações que eu entendi que Deus pode me usar dentro da minha profissão, dentro da minha capacidade, dentro da minha expertise, lá no meu trabalho, Deus pode me usar lá. E foi aqui com vocês que eu entendi o poder de influência na sociedade. Então eu vi tão poderoso assim, e as pessoas sendo despertadas no seu dia a dia. Porque por muito tempo as pessoas estavam lá espirituais dentro da igreja, mas a sua casa destruída. Né? O pai era um ótimo pregador, mas era um péssimo pai, um péssimo marido.
Não faz sentido, né?
Era um baita de um músico na igreja, mas era um péssimo funcionário, era o que mais dava mau testemunho. E eu cresci, Kátia... ouvindo assim da minha família, o meu avô falava assim, ó, eu vendo fiado pra qualquer um, menos pra crente.
Olha!
Entende? Então assim, mas o cara não tá na igreja lá falando em línguas, o cara não tá lá pregando, o cara não tá lá, sabe? Não, mas lá na sociedade, ele é um mau testemunho. E é pra ser o contrário, a gente tá ali dentro da igreja aprendendo, recebendo, mas pra que nós sejamos boas influências, boas referências na sociedade. Lá dentro do meu trabalho, que eu seja o melhor funcionário,
sim,
né? Que eu seja o melhor colaborador, seja exemplo, né? Que eu seja exemplo na minha família. Então, assim, eu creio que Deus tá mesmo mexendo pra que cause essa inversão,
uhum,
sabe? É de dentro pra fora,
claro,
né? Dentro da igreja nós estamos aprendendo, recebendo, sendo habilitados, né? Deus está nos munindo de armas pra que a gente vá para a sociedade e nós influenciemos a sociedade.
Mas a gente precisa realmente fazer isso, né? A gente
aprender sobre isso, falar sobre isso.
E a gente tem visto muito vocês, né, Igreja das Nações, uhum, vocês como pastores, assim, tendo esse posicionamento, porque a gente vê várias coisas acontecendo, né? Essa conferência é mais um dos aspectos, uhum, né, das ideias que vocês têm, né, com um programa de rádio, com espaço cultural, com programa de projeto de empreendedorismo, negócios. Eu acho que é esse o caminho, né? Existe muito mais coisas ainda acontecendo, eu tenho certeza. Eu acho que vai. Tem muitos sonhos aí, né?
Hoje de manhã ele já veio.
Pode dar spoiler, não?
Não, hoje de manhã ele assim, Cris, tive uma ideia. Eu falei, pelo amor de Deus, tu vai trabalhar correndo de madrugada.
O mundo das artes é o que mais mexe comigo. Mas sabe o que é interessante? Quando você... a gente tem que perceber assim, ó. No Éden, Deus fala duas coisas. Dominar e multiplicar. Ou seja, quem exerce domínio é quem influencia.
Sim.
Então, quando
você... forte isso, hein?
Quando você... Se você conseguir exercer domínio, você vai influenciar pessoas. Então, e multiplica isso. Depois a gente perde tudo. E quando vem Jesus como segundo Adão, ele fala, vos dou poder e autoridade. Então, assim, hoje nós temos poder e autoridade, mas para quê? Entende? Esse poder e autoridade que foi dado, ele foi para expulsar coisas sobrenaturais, né? Demônios, né? Espíritos, mas nos deu também poder e autoridade para voltar a dominar e multiplicar. Sabe, para voltar a fazer da igreja, sabe, um lugar de influência, um lugar de poder, sabe, para o quê? Porque o fim de tudo é nos conduzir novamente ao coração de Deus. O fim de tudo é nos tirar do universo de condenação e nos levar para um universo de salvação. Então, por isso que nós precisamos, sabe, há uma urgência. Sabe, há uma urgência em mostrar para as pessoas que elas precisam se conhecer para que elas possam se promover a partir de quem Deus as fez.
Mas eu acho que isso já começou um pouco, né? A gente tem visto alguns movimentos, assim. O que vocês têm percebido aí?
Eu acho que a gente
está
numa bolha. Acho que não é tão...
Vamos romper isso, gente.
Eu acho que a questão hoje, se fala muito sobre espiritualidade e tal. Mas assim, o que é ser espiritual? Né? Eu não posso separar a espiritualidade da minha vida. Por muito tempo, as pessoas olharam, né, e elas falavam assim, nossa, que pessoa espiritual. Mas o que está fazendo com que você a qualifique espiritual? É porque você está vendo ela orar, ela falar uma palavra, ela falar em línguas, ela botar a mão em alguém. A gente sempre qualificou isso como espiritual. Mas se eu sou um ser espiritual, eu sou espiritual quando eu estou limpando a minha casa. Porque eu estou obedecendo a Deus naquele lugar. Eu estou sendo espiritual quando eu estou no parquinho brincando com os meus filhos. Sabe? Porque eu estou ali amando os meus filhos. Eu sou espiritual quando eu sou um bom funcionário, eu estou sendo honesto com o meu patrão. Porque lá eu estou exercendo a obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Então, ser espiritual é você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão, um bom filho. Isso é ser espiritual. Então, por muito tempo até, talvez a gente viu aí muita cara de espiritual, né? Sim. Ai, a pessoa ela faz aquela cara, ela fala, nossa, ela tem uma cara de espiritual. Não, não, espiritual é aquele que tem princípios e valores bíblicos, é aquele que tem caráter.
Em casa, no trabalho,
em casa, andando, no trabalho, brincando, no parque de diversão, no shopping comprando, no mercado. Fazendo compra, sabe? Você é espiritual quando você é educado, quando você é gentil, sabe? Você é um ser espiritual. Então, a gente não pode separar a espiritualidade restrito às quatro paredes da igreja.
Sim, sim.
Né?
Porque muitas vezes eu acho que né, esse motivador aí para que a gente seja espiritual nos leva também a ser influência de outras pessoas. A gente
Exatamente.
Vê os filhos, né? Quando a gente tem alguma atitude que é sei lá, errada, a gente não colocou o copo na pia, sei lá, o nosso filho vai ver a gente fazendo aquilo, não vai colocar, né? Eu acho que o poder da influência nosso, né? É muito, diz muito a respeito às nossas atitudes, aquilo que a gente está acostumado a fazer, né? E hoje em dia, na sociedade, a gente vê um pouco isso, a gente, vocês principalmente, né? Como são referências na igreja, as pessoas olham muito, né? Então, eu acho que o cuidado é redobrado.
né? Paulo, né? Sede meus imitadores, começou de Cristo.
De Cristo.
E só que a gente não pode... Simplesmente dizer assim, ó, ei, até outro dia eu preguei sobre isso, né? A gente tem apontado para tantos homens e mulheres de Deus que fizeram a história, isso é lindo. Só que a gente também tem que se colocar na posição.
Sim.
Entendeu? Porque se eu tiver que sempre referenciar alguém, eu tô dizendo que se alguém olhar para mim não vale a pena.
Entendi.
Só que dentro de casa, os teus filhos estão olhando para você. Entendeu? Não é pro pastor da tua igreja. Os teus filhos estão olhando para você, não é pro líder da tua célula, GC, grupo de estudo bíblico, não, não, é para você. Então, assim, eu começo a exercer influência num ambiente pequeno e vou até o ambiente maior. E às vezes a gente se perde nisso, a gente está levantando Deus e por isso é a idolatria, né?
Sim.
Porque a idolatria é mais fácil. Você levanta alguém e diz, vamos todo mundo olhar para ele. E quando Deus fala assim, não, 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 todo mundo olha para mim. Agora, entre vocês, se observem. Sabe, entre vocês, criem uma cultura, sabe, de honra, de cuidado, de proteção, de amor. Amem uns aos outros, assim como eu amei. Então, por isso que é mais fácil, às vezes, idolatrar do que criar o comportamento que Deus mandou. Amando, perdoando, cuidando. Isso é um movimento social, entendeu?
Sim. Porque dá mais trabalho, né? Parece que é mais trabalhoso, é mais dificultoso fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, né? Parece que, sei lá, vai
e
dar
a
mais...
a gente não pode ter medo de fazer. Por quê? Porque a gente tá vivendo uma geração que a gente está vivendo algo novo, que é a era dos influenciadores.
Ah,
então, nós estamos vivendo na era dos influenciadores. Se o cristão não se posicionar, né, nós somos boas influências, mas também existem as más influências. Né? E 1 Coríntios 15 vai dizer assim, ó, não vos enganeis. As más conversações, elas corrompem o bom caráter. Então, ninguém é tão convicto que não possa ser influenciado. Então, na era...
Em tudo, pastora. Em tudo.
Né? Na era da influência, dos influenciadores, nós temos que cuidar em quem nós estamos seguindo. Quem é a pessoa que a gente está seguindo? Quem é a pessoa que nós estamos consumindo conteúdo? Né? Se essa pessoa realmente está influenciando de maneira correta, e seja em todas as áreas. Porque, assim, às vezes você está seguindo uma pessoa... que ela está te influenciando a comprar, a vestir o que não deve.
Uhum.
Né? Ela está te influenciando a você ter um sentimento que não é correto, que não é lícito. Então, cuide das suas influências, né? Cuide, olha, observe a vida das pessoas que você está seguindo.
E se tu não tiver um posicionamento convicto, tu acaba sendo influenciada.
É lógico.
Obviamente, né? Automaticamente.
Né? Eu sempre falo que às vezes a gente acorda até feliz, né? Ah, tô super feliz. Ah, tô amando meu marido, tô amando meus filhos. Deus, obrigado pela minha casa. Daqui a pouco você está seguindo uma pessoa que dá a entender que tudo aquilo que você está vivendo não é legal. Sem você perceber, porque é muito sutil, sem você perceber, você começou a ficar triste, começou a meio que tipo, ah, eu acho que a minha vida não... Sem perceber. Por que você tá triste se você acordou feliz, acordou agradecido? Né? Será que aquela pessoa que você tá seguindo não tem um conteúdo que tá roubando a sua alegria, tá roubando a sua gratidão? Então, cuide das suas influências, porque as más conversações, é aquilo que é falado, que não é lícito, que não é de maneira correta, que não agrada o coração do Senhor, vai sim nos influenciar.
É uma coisa tão interessante, né? Como a Cris falou, né? Ninguém é convicto o suficiente que não possa ser influenciado.
É,
né?
Verdade.
E a gente tem que cuidar, porque assim, ó, são as ardizes, né? Que são as pequenas ciladas, né? Que o salmista fala. Então o diabo, ele está o tempo inteiro com pequenas ciladas. São as pequenas pedras que fazem a gente tropeçar, né? E às vezes a gente não cuida, porque num filme, sei lá, de 1h40 do filme, tem 5 minutos ali que fala e mostra um comportamento que o filho teve com o pai, que está ensinando a criança a se relacionar com o pai. Entende? Então, essas pequenas influências que vão surgindo dentro daquilo que a gente assiste, que é o alimento, vai transformando o nosso caráter. E às vezes você pensa assim, ah, não, mas eu assisto aquele negócio lá, aquilo lá, não me faz mal.
Nada.
Não, mas se você tomar, às vezes, uma dose pequenininha de um veneno, não faz mal. Mas se você tomar todo dia, um dia estoura.
É.
Né? Então, assim, o que a gente tem que pensar hoje? Eu preciso me alimentar bem, eu preciso ouvir coisas boas. E coisas boas não são só coisas que me fazem o meu ego inflar.
Sim.
Palavras de correção.
Exatamente.
São coisas boas. Né? Então eu preciso ouvir coisas que que estejam lapidando o meu caráter. Eu preciso estar perto de pessoas que estejam fluindo, sabe, para onde eu quero fluir. Eu preciso fechar os meus ouvidos e os meus olhos para as coisas ruins que estão por aí. Como a Cris falou, nós estamos na era da influência. A internet fez isso e acabou, já era. Vai ser cada vez maior.
É.
Então vamos pegar esse flow da internet e vamos surfar essa onda, entendeu?
Com certeza. E
vamos se posicionar.
E fazer com que as pessoas ouçam aquilo que está dentro, né, da Bíblia, da palavra ali, para que a gente possa influenciar outras pessoas, né? E essa conferência, pastor, veio muito de encontro a tudo isso que a gente está falando, né? E por isso que vocês trouxeram muitas pessoas influentes com nomes relevantes, né, que estão aí discutindo a respeito de muitos temas, digamos assim, até polêmicos, mas muito necessários para os dias de hoje, né? Foi intencional, totalmente.
Total, muito pensado, né? A gente vai trazer aí, nós vamos ter 7, né? Com a gente, 7, né? Pessoas que vão estar falando aí na conferência e de meios, assim, né? Bem distintos, assim, então eu tô com o coração acelerado para isso, né? A gente vai trazer, por exemplo, um JB, que eu olho aqui para os campos aqui de influência. O JB fala de família, ele fala de religião, ele fala de educação, de arte,
de política,
de mídia, de governo. Ele navega por todos os campos, né? Aí você pega o pastor Vitor Hugo, ele fala da religião, ele fala da família, ele fala de governo, porque a igreja é governo.
Sim.
Né? Então, assim, e você vai recebendo, sabe, conteúdo. Fala dos outros aí, baby.
Aí tem a Juliana Ferron, né? A Juliana Ferron fala de sexualidade, de família. Incrível pra mim. Eu acho que hoje é uma das maiores vozes do Brasil que fala sobre isso.
Esse posicionamento que precisa ter, né?
De posicionamento que precisa ter, mas ela fala, assim, com uma sabedoria, com conhecimento, né? Com uma propriedade, vamos
dizer
assim, né?
Uma bagagem muito importante, né?
A gente tem o Dr. Maurício, que é médico, então, da área da saúde. Meu Deus, como a gente precisa falar sobre isso, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim, às vezes, ah, eu tô super bem espiritualmente, mas tô enfermo no meu físico, eu preciso cuidar do meu corpo. É. Tessalonicense vai falar isso, né? Mantenha o seu corpo, a sua alma e seu espírito irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Então, a gente precisa cuidar do nosso coração, das nossas emoções, precisa cuidar do nosso espírito, mas precisa cuidar do nosso físico também. É. A gente vai ter o Thiago, Thiago Tesma, meu irmão, que fala da área das mídias, né? De
marketing
digital. De marketing digital. E hoje, assim, um dos maiores, uma das pessoas maiores do Brasil que fala sobre esse assunto, sobre esse conteúdo. E é muito importante a gente conhecer esse conteúdo também do Thiago, até porque está todo mundo na internet, né? Sim. Tudo hoje acontece. A internet, ela é um campo missionário.
Sim, com certeza.
Né? Hoje a gente não precisa mais viajar para alguém poder ouvir a gente. Então a gente está vivendo realmente numa era diferente. As pessoas precisam entender o tempo que nós estamos vivendo. E claro, a gente aí é da década de 80, né, Kátia?
Ah, meu Deus, da não década abre muito.
De 80. Então assim...
Eu vou me considerar também da década
de 80. Da década de 70, né? Então assim, a gente é de
Tem
uma
mais
outra...
um para fechar o line-up aí, tá?
Tem mais?
O Fabrício.
Bispo. Ai, Fabrício. O Fabrício. Gente, o Fabrício é incrível. E falando sobre as décadas, né? Entregando a nossa idade. Mas assim, a gente é de uma outra geração, né? Então assim, a gente até às vezes demora para entender algumas coisas do que tá acontecendo. Mas a próxima geração que tá vindo, gente, tudo vai ser na internet. Tudo vai ser por meio digital. Então a gente tem que entender o que tá acontecendo agora na nossa geração.
Com certeza, né?
E eu vejo que muita gente fica... Eu vejo muito crente falando assim, ó. Ai, mas eu uma vez, Kátia, eu falei isso. Eu falei assim, ó, eu não sou pastora de internet, né? Porque eu achava que eu não queria ficar falando na internet, isso antes da pandemia. O que a pandemia fez?
A pandemia trouxe todo mundo
pra internet. Eu lembro do primeiro dia que eu liguei o meu celular, eu fui fazer uma live morrendo de medo. Eu pensei assim, gente, eu vou ligar isso aqui, não vai aparecer ninguém. Eu vou falar pro além, né? Vou falar pro nada. Eu tinha o meu Instagram fechado. Sabe, eu não me posicionava, eu não falava, eu tinha muito medo de tudo isso. E eu realmente fui quebrando todas as barreiras possíveis, porque eu entendi que a internet, ela é um campo missionário.
Com certeza.
Se eu não colocar o meu pé nesse lugar, o diabo tem os seus, né? Tem os seus discípulos que estão ali, que não tem medo de falar, que não tem medo de se posicionar, que não tem medo de defender as suas ideias, que corrompem a palavra de Deus.
E tá aí o resultado,
e
né,
tá
pastora?
Aí o resultado.
Porque muitas pessoas, né, tu não queria estar ali na internet, mas depois que tu te expôs, de certa forma, a gente vê muitas pessoas querendo consumir aquilo, o teu conteúdo, aquilo que tu fala, que é a realidade, né, de uma esposa, de uma mãe cristã, de uma pastora, e esse teu posicionamento, essa tua vida real, né?
É, a vida real.
Porque...
E a gente compartilhando bem isso, a vida
isso.
real. E a gente...
As pessoas estão carentes e querem?
Querem. E assim, como eu vejo... Nossa, eu recebo testemunho, meu Deus, todos os dias, testemunhos. Então eu vi que realmente, assim, quando eu perdi o medo, a insegurança, né? E caminhar na tua estação, na tua identidade, na tua essência, como Deus te abençoa.
Sim.
Porque tem pessoas, Kátia, que vão se conectar comigo. Mas tem pessoas que não vão se conectar comigo, vão se conectar contigo. Então, nós não podemos ter medo de ser influência no lugar que Deus nos colocou. E cada um, como diz o Rob, cada um tem uma fala, né? Tem uma habilidade, tem uma área de atuação. Então, a gente tem que entender a nossa área de atuação, né? Aquilo que a gente pode falar, que a gente pode ensinar, a capacidade que Deus nos deu. E não tem medo, e não ter medo de colocar o pé nesse lugar.
E famílias fortes, eu acho que vem para fechar isso com chave de ouro aí, né, pastor? Porque a gente está trazendo aí muitas pessoas influentes. Então, tu bem colocou, né, que não é um evento religioso, é um evento aberto para toda a sociedade. Eu acho que as pessoas podem, né, ter certeza de que elas vão sair de lá com ainda mais conhecimento.
Eu tenho convicção disso. E vou dar até uma provocada aqui. Você estava falando, eu estava pensando aqui nessa. Hoje nós vivemos aí movimentos, né, assim, de separação, né? Hoje fala-se muito nas tribos, fala-se muito das cotas, fala-se muito, sabe, das descobertas em grupo. E isso, na verdade, é a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento das pessoas de si mesmo. Então, eu preciso pertencer a uma tribo, eu preciso pertencer a um grupo, eu entro, sabe? Eu sou completamente pensando, né, nessa coisa separatista de criar cotas para você entrar em alguns lugares. Você está deixando o ser humano de lado. Sabe, você está deixando a essência das pessoas de lado. As pessoas, elas são muito maiores do que isso. Então, quando você pensa nesses detalhes, é porque a pessoa está perdida em si mesma. Então, eu tenho que me parecer com alguém para que eu possa ser validado para entrar em algum lugar. Então as pessoas tentam se parecer com alguém para pertencer a uma tribo, para ter uma cota de participação em alguma coisa, olha só.
É
uma perda de identidade total. Sentido. Porque quando eu me conheço, quando eu entendo, sabe, o meu destino, a jornada que eu tenho que trilhar, uau! Sabe, automaticamente eu vou ver pessoas me cercando, eu vou estar perto de gente que se ama.
Eu fico até com vontade de fazer isso, de atrás, né?
Sabe, não é, sabe, essa coisa empurrada, sabe, assim, que a gente vive dentro da nossa sociedade. Hoje nós vivemos um desgoverno social, né, no que diz respeito a isso. Então, quando eu me encontro, sabe, eu encontro as pessoas que estão perto de mim, que estão caminhando para a mesma jornada do que eu, e o Famílias Fortes vem para isso, para posicionar as pessoas. Por isso que eu digo, é um evento para todos nós.
E para toda a família.
É um evento para toda a família, adolescentes, né? Jovens, é. Sabe, é o jovem adulto. Ah, mas eu já estou aqui, né, beirando a terceira idade, para você também. Porque se a gente perder a identidade nessa fase da vida, a gente envelhece muito triste, muito decepcionado. Parece que a gente não criou nada.
Aí sim perde o sentido, né? Perde... Da onde que eu vou agora, né? E precisa ter esse tipo de influência.
É o evento. E o poder da influência vem para marcar tempos.
Dá tempo de se inscrever ainda.
Dá tempo. Não sei, eu não sei quanto tempo que a gente tem depois que isso aqui for pro ar, né? E se vai ter vagas também, né? Porque a gente tem limitação de espaço. Mas hoje, dia... Que eu nem sei mais que dia é hoje.
Hoje é dia 22 de agosto.
Estamos gravando dia 22 de agosto, ainda tem algumas inscrições. Agora, no dia que você assistir esse vídeo, não sei se vai ter.
É isso aí.
Entre em contato aí com algum jeito aí que tá rodando esse vídeo para ver se vai ter.
Para saber. Tenho certeza que vai mudar a vida de todo mundo, pelo menos pisar o pé lá. Olha, mas eu acho que a gente vai ter que voltar para falar, né? E isso aí já pegou. Rob e Cris respondem. Então, assim, já tá marcado a nossa...
Já acabou o tempo, Duda?
Já tá marcado a nossa volta, né? Porque eu acho que o povo gosta de ouvir vocês, gosta de ouvir as respostas.
É, hoje não teve tema polêmico, né? Eles gostam de polêmico.
Vamos colocar um tema polêmico.
Pode colocar.
Pra botar aqui mais...
Pra ser perseguido na internet.
Mas a gente volta aí com o pastor Rob e pastora Cris respondem. Então... Fica aí a dica, você que perdeu hoje, acessa de novo, ouve de novo, mas a gente continua daqui a alguns dias aí com mais um episódio do Rob e Cris Respondem, com temas polêmicos, promete?
Tá feito. Voltamos aqui para... Encontro vocês no Famílias Fortes, mas antes do Famílias Fortes estaremos aqui de novo para bater
aqui
papo.
De novo, isso aí.
É isso aí, a gente fica por aqui, mas tem os próximos episódios, não percam.